Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Tem uma das minhas autoras preferidas, assim, ela escreveu um livro chamado No Caminho de Casa, O Caminho de Casa, que o nome dela é Yagyazi. E ela constrói, assim, gerações e gerações, desde pessoas da África, pessoas da América do Sul, América Central, de vários lugares, todas pertencentes à mesma família, e cada capítulo ela conta a história de uma pessoa. Então é o capítulo inteiro sobre aquela pessoa, acaba o capítulo, vira para a próxima, da próxima geração. E ela vai contando essas histórias e vai dando para ver esse caminho, essa coisa complexa, sabe? De cada um tinha suas próprias preferências, cada um trabalhava com uma coisa. Um se apaixonou por um outro homem, outro se apaixonou por uma mulher, e daí aconteceram coisas que estavam fora da decisão deles, na vida deles, enfim. E eram essas pessoas que foram marcadas por esse colonialismo, eram pessoas que algumas foram feitas escravizadas, outras não, mas o quanto aquilo que o próprio Estado, ou a própria época, aquela coisa que a história infringe essas pessoas e elas têm que lidar com aquilo, sabe? Me faz pensar hoje, a gente com esse governo aí, como é que a gente está tentando lidar com tudo isso? Como é que a gente tenta sobreviver desse jeito? Com isso que está acontecendo, né? Com o corte da cultura, por exemplo. Como é que eu, pessoa que trabalha na cultura, ia sobreviver com um corte desse? Então, são coisas que às vezes a gente não escolhe, mas vai deixando a vida complexa. Eu gosto muito de narrativas que trazem isso, porque o quanto a coisa vai ficando complexa com coisas que a gente nem escolhe, né?
E você não dá conta, né? Você, enquanto indivíduo, não dá conta. E quando você explica, só bate o desespero, porque é tão grande que você não dá conta, né? E assim, uhum. O Grilo falou uma coisa bem interessante aqui, que fica evidente no seu livro, como que a escravidão permanece, né? Ela tá aí no imaginário, em alguns casos tá aí real, né? Esses tempos atrás, esse ano ainda, 2021, em plena pandemia, prenderam pessoas aqui no norte do Paraná que faziam os outros de escravos. Agora, uhum. 2021, né? Mas além disso, tem outra camada dessa herança que permanece no imaginário e tal. E tem uma outra coisa insidiosa que eu acho que seria legal a gente comentar, que é a exceção. Eu não sei se vocês percebem, talvez eu perceba mais porque sou historiador e fico mais de olho, mas tem alguns historiadores com muita má fé que usam um caso de uma pessoa que em um lugar fez o oposto daquilo e coloca ele como regra. O exemplo mais claro nesse caso, não, mas negros também escravizavam negros. Porque um cara, uma vez, em um lugar, e daí ele torna essa exceção na regra. Né? Isso, nossa, preciso saber como me incomoda isso. É bom estar falando com vocês, daí eu posso colocar isso para fora. Porque essa história de você pegar a exceção e transformar ela em regra, para justificar uma barbárie que aconteceu ou que ainda acontece, e assim, pode ver que no discurso, tanto jornalístico quanto para alguém que se diz historiador, isso está cada vez mais presente.
E é uma coisa, esse argumento, né, de que as pessoas também eram escravizadas dentro do seu próprio povo, é uma coisa que tira totalmente do contexto da coisa, né? A forma como isso acontecia era, inclusive, uma forma de acordo que uma tribo tinha com a outra e que elas iam prestar um tipo de serviço de trabalho para aquela pessoa dentro desse acordo. Não é a mesma lógica colonialista de vou pegar essa pessoa e vou subjugar ela a tudo, vou fazer ela passar por todo esse tipo de sofrimento e vou justificar dizendo que ela não tem alma, né? Então é uma lógica totalmente que foi subvertida de um jeito perverso, de um jeito horrível e realmente, sim, igual você falou, ainda hoje é justificado, ainda tem gente que usa qualquer tipo de justificativa para dizer que podia fazer isso.
Que tava tudo bem, tá tudo bem, era desse jeito, né, e muita gente tá querendo voltar para esse jeito, né, como a gente percebe na presidência.
Mas você veja, eu li agora um quadrinho, não sei se, talvez o Esquema já tenha lido, não sei se a Rafaela já é, ele começou como uma história em quadrinhos no Instagram, ele é feito pelo Leandro Assis e pela Priscila Oliveira e se chama Confinada. Confinada. Foi lançado ano passado pela editora Todavia, E, cara, o tema dessa história é: tem uma influencer digital, fitness, gratiluz, rica pra caramba, mora numa cobertura, e daí ela vem a pandemia. Daí ela, vamos ficar em casa, vamos nos exercitar, vamos. E ela, todas nas redes sociais. E ela tem três empregadas domésticas que dormem no trabalho. Toda aquela história, né? Tem que dormir no trabalho, tem que estar lá. E, cara, vem a pandemia, duas são dispensadas, uma fica morando com ela na quarentena. E, cara, esse livro, você lê o jeito que ele mostra essa relação entre as domésticas e as patroas ali e tal, é uma relação, é escravidão, cara. É um troço, assim, muito foda. É a pessoa ter que abrir mão do convívio com a família dela, é ter a pressão, tipo, ou você faz isso, ou você não pega o emprego. E, tipo, e é legal ainda porque essa personagem, essa influencer, ela não é tão ruim quanto ela poderia ser. Ela é escrotinha, mas ela não é tão ruim. A gente vai vendo outros casos que é pior ainda, assim. Né? De pessoas que são criadas. Cara, e daí a família dela literalmente mora numa casa grande. Eles têm um sítio. Quando ela chega para no sítio, tipo, a fachada da casa, todo jeitão. É assim, a linguagem que eles usam. E a Priscila, que escreveu a história junto com o Leandro, ela é uma cyberativista também da favela, né? Daí, tipo, ela tá por dentro de toda a relação. Então, tipo, foi todo um texto ali. É daqueles, assim, que você lê, cara, e você fica se perguntando, porra, tá tão diferente assim? As relações tão diferentes assim? Eu não sei, cara. Ali, essas questões de poder, essas questões de dizer, não, você vai dormir aqui, você é da família, mas, tipo, você se come separado da gente, os talheres têm que ser separados, você não usa o mesmo banheiro que a gente. Cara, daí ela mostra as casas, né, tipo, o quartinho da empregada em relação à planta da casa maior. Cara, é bem complicado.
Eu, nesse caso aí do confinado, concordo com o Tony. É um pouco maniqueísta demais, mas é muito foda.
Cara, mas sabe o que é o foda desse maniqueísta? Porque ele é tipo o Medo e Delírio em Las Vegas. Medo e Delírio em Brasília, o programa lá. Ele tem uma linguagem que você vai lendo aquilo, você vai ficando indignado. Você vai ficando puto, porque tipo, é um monte de absurdo que ele vai mostrando. Mas eu acho que o que me deixa mais puto com aquela jogada toda é que não tá muito longe do real. A gente não é aí que tá. A gente acaba sendo... A gente fala do maniqueísmo, mas essa ideia de maniqueísmo, vamos relativizar. A gente acaba relativizando coisa demais e aceitando coisas, às vezes, que eu acho que a gente não deveria aceitar. E eu não tô falando de distanciamento histórico, estou falando de coisas hoje. Não deveria aceitar em hipótese nenhuma. E a gente faz vista grossa para evitar melindres com pessoas que estão ali no nosso convívio. Saca? A gente acaba sendo evento com coisas que a gente não devia.
Mas eu, no caso ali do confinado, eu acho que faltou explicar o porquê que a influencer era daquele jeito. Sabe? Aí ela ficou muito caricata. Eu acho que a Elô Pinheiro fez o mesmo trabalho com aquele velho...
Elô Pinheiro é outra...
É a garota de Ipanema, Elô Pinheiro. É isso, né?
Elô Pinheiro é a garota de Ipanema.
Gostamos também. Mas a Elô D'Angelo acho que faz um trabalho um pouco melhor nessa questão maniqueísta. Mas não importa, aquele confinado é genial também. Vale a pena, se você não leu, Rafa, acho que vale a pena ler o confinado. Tem no Instagram, mas eu acho que ler no álbum é mais legal do que no Instagram. Instagram... Não sei, meio que se perde, né, cara? Não, às vezes a postagem não aparece, sei lá, meio esquisito. Ler no álbum é muito mais legal.
Eu tava lendo esse no Instagram também, conforme ele ia postando, e tinha dia que aquilo era tão real que tava muito dolorido de ler, assim. Eu não conseguia, porque... Isso. É aquilo, a gente tava vivendo aquela realidade vendo aquilo ali no quadrinho, né? Teve várias situações, assim, que acho que aconteceu no meio da pandemia, de a gente ver uma coisa tão real que eu acho que doía mais na gente, assim.
É.
Porque, né, falar da coisa concreta e falar da coisa política é para poucos, assim, eu acho, de manter um trabalho contínuo e de longo prazo, assim, trabalhando sobre essas questões que são bastante doloridas, eu acho que não tem tanta gente que tem essa saúde mental de pegar um trabalho desse e sustentar, sabe?
Eu não sei o que, que a Júlia e o Rogério estão falando da mansão abandonada de Higienópolis. Não, não sei o que é. Você sabe, Liber, Rafa? Você sabe?
Eu não estou por dentro da notícia. Tem um podcast, mas eu não escutei ainda. Mas tem bastante gente falando desse podcast aí.
É, eu não sei o que, que é. Mas enfim, mas o legal do seu trabalho, assim como da Priscila, assim como da Elô, é justamente, como a gente falava antigamente na academia, lançar luz, né, ao botar no foco determinadas coisas que estão fora do foco. Né? Então, eu acho que assim, eu não me lembro, eu já vi trabalhos feitos por quadrinistas curitibanos sobre histórias afrodescendentes, inclusive tem um genial que eu já encontro aqui e mostro, que é para crianças e tal, mas eu nunca vi um sobre os afro-curitibanos, acho que o seu é o primeiro, não? Se for, eu não conheço, ou você conhece?
Não conheço nada desse tipo também. Inclusive, a gente fez ainda algumas exposições pelo Centro Cultural Maitá, juntando vários artistas para fazer essas imagens. E muitas das imagens que a gente tentou reconstruir para trazer essa memória não tinham ainda registros. Assim. A gente coloca ali registros da Congada de Curitiba, que é um festejo que acontecia sempre, de outros eventos, outras coisas. E se você for pesquisar no Google, não tem, né, referência de nada disso.
Pô, eu tô procurando outro quadrinho aqui. Vai lá, Liber. Fala aí alguma coisa que eu vou lá pegar.
Fala aí alguma coisa. Puxa vida, e que a gente já conversamos, assim, tem toda essa questão do trabalho, né? Do processo de fazer quadrinhos. Agora, quais que estão as tuas expectativas aí pro FIC? Você vai ficar com uma mesa lá, você vai ter parceiro na mesa? Como é que tá essa preparação? Vai ser o teu primeiro... Você já tinha feito a Bienal, mas agora vai ser teu primeiro com... Com esse álbum Sankofa vai ser o teu primeiro, né? Ou não? Como é que vai ser?
Eu participei da Bienal já, da última presencial que teve, nessa versão online que foi feita ali em 2021, que foi, né? Eu participei só fazendo um trabalho, fazendo oficina ali com professores e tudo, mas agora na FIC é a primeira vez. E a gente até pensamos nisso, né? A gente leva um quadrinho chamado Afro-Curitibanos, a gente até pensa que as pessoas dos outros lugares não vão se interessar. Mas já teve gente de São Paulo pedindo para ver, já teve Brasília, então aquela coisa que a gente sabe que é a gente está falando de uma história local, mas é uma coisa que a gente sabe que repercutiu em todas as outras cidades, né? Não o quadrinho, mas a história repercutiu, aconteceu da mesma forma, aconteceu esse apagamento, então a gente ter uma versão nossa, eu acho que só soma para tudo isso, né? Assim como o Marcelo de Salete já fez ali sobre o Mucambo dos Macacos, ali, né, no Alagoas, ali pela região do Nordeste, a gente também faz aí. A gente tem que ter o nosso também, né, eu acho. Ainda mais numa cidade que é tão preconceituosa, assim. E levar isso para FIC, né? Levar para os outros lugares.
Achei o quadrinho, ó, do Márcio. Do Márcio Garcia, o Sublime. Ou Sublime, mas eu acho que é Sublime mesmo.
Eu tenho esse também.
O Liber também tem, ele deu um pro Liber e eu entreguei, Liber. Esse eu tenho certeza que eu entreguei. E, pô, é bem legal do menino que vai conhecer as... Opa, caiu aqui. Ai, como é que é? O folclore africano e como que se materializa na vida dele e tal. É muito legal o Sublime. Mas é mais infantil, né? Ele tem uma pegada mais infantil do que o seu. O Márcio é educador, né? Ele se preocupa com a ideia de ensinar, né? Ele tem uma preocupação com as crianças que você não tem. Você tem a preocupação mais de lançar luz a uma questão. E ele tem mais uma questão de educar e tal, né?
Eu acho legal que eu conversei até com ele, ele falou desse quadrinho, disse que é uma coisa que ele trouxe. Demais, né? Ele é bem legal, ele trouxe essa questão tanto da infância dele como da avó, que era candomblessista e tudo, né? Então tem várias coisas que ele foi atrás, porque até ele ainda não tinha relacionado uma coisa com a outra para colocar na narrativa, mas quando ele vem trazer esse quadrinho é como se ele fizesse essa, essa busca pela própria memória da família dele, né? Então, eu acho que é uma coisa que falta também, né? A gente tem aqui, dos quadrinhos de criança, tem o Jeremias também, do Rafael Calça, né? Que fala da questão da descoberta do racismo para criança, e não é de um jeito difícil de entender, né? É uma coisa que, pra gente que é adulto, dói um pouco, mas eu acho que para uma criança pegar um passo a passo, assim, ler esse quadrinho, é uma coisa que eu até acho que a gente sente falta, né? De ter qualquer coisa que explique, pelo menos para criança chegar num mundo que já tá tão complexo, como é que você chega de um jeito mais, né, que, sei lá, que a arte abre esse espaço, assim.
Aquele quadrinho tem umas passagens que eu acho incríveis, principalmente o primeiro, assim, cara. Ele tem uns textos que eu nunca imaginei que um gibi da Maurício de Souza ia ter, né?
É, que são assuntos... O esquema de levar a carteira de trabalho.
Mas, assim, porque geralmente o que o pessoal faz é fingir que não existe, né? É, o que a gente faz é ignorar, né? Não toca no assunto, assim.
Aí aqui, ó, o João tá dizendo para fazer uma HQ sobre uma Maeda Cuica. Né, que é um... Pelo que eu me lembro, vou até ver aqui. Ele era um sambista aqui de Curitiba. Ou aqui do Paraná, pelo menos.
A lista vai só aumentando, né? Tem muita gente para ser representada.
O maior nome do samba em Curitiba. É isso aí.
Puxa vida.
Morreu em 2012. É que eu não consigo gostar de samba. Desculpa, pessoal que gosta, mas eu não consigo. Então, se fosse o maior músico de heavy metal em Curitiba, eu posso citar uns 20, mas de samba não vai muito para mim, não. Mas eu acho que é legal, né? A história dele, pelo que eu tô vendo aqui no plural, é uma história bem legal.
As escolas de samba, tanto do Rio, São Paulo, que são as mais famosas, quanto daqui de Curitiba mesmo, sempre tem essa ligação de estar atrelada com o terreiro, estar atrelada com a questão afro e vir trabalhando isso também, né? Porque o carnaval tem aquela ideia de que carnaval é só festa, mas tem essa ideia de que carnaval é uma tradição cultural que, né, tem os seus motivos para ter sido criado, para ter sido difundido, enfim. Aquela ideia de que o povo que já sofre tanto tem algum momento para pelo menos poder comemorar, assim, né? Mas eu não falando do estilo musical, né? Eu entendo totalmente se eu não ser afim do estilo musical, porque só dessa particularidade vai de cada um, mas é aquela coisa do que eu tô dizendo, a cultura como um todo, né? Do que o carnaval em si carrega, assim.
Assim, eu adoro a ideia do samba enquanto patrimônio cultural, mas eu não consigo escutar. Chorinho também, chorinho é uma coisa que, putz, eu acho muito legal durante 10 minutos. Mas aí depois eu começo, pra mim, e óbvio que é uma visão minha e ela está errada, quero deixar claro que a minha visão está errada.
Não é uma visão errada, cara. Não é uma visão errada. Você não curta essa música.
Não.
Tem um rock que é fundamental na tua vida. Você ama, é o teu centro, etc, etc. Que pra muita gente soa também tudo a mesma coisa.
Isso, exatamente. Exatamente.
Tipo, eu não vi, assim, não sei, agora que a gente já colocou isso na mesa, já foi expresso, vamos desenvolver a conversa, começar a falar de outras coisas? Vamos?
Tá bom. É porque, assim, só para dizer que para mim o chorinho é tudo igual, mas eu sei que eu tô errado, porque é diferente uma música para outra, basta você prestar atenção. Mas é igual o rock, o heavy metal, heavy metal é a mesma coisa para todo mundo, menos para quem gosta, né? E tudo bem. Mas uma coisa que essa coisa do João traz à tona é que tem muita figura interessante que tá escondida, né? Que tá escondida. Aqui o Rogério tá dizendo que eu tenho que escutar os sambas certos. A Heli falando que samba é vida. É.
É que música é vida, né, cara? Acho que quando a gente fala que não curta, mas quando você entra no contexto certo, com o pessoal certo, música é aquela coisa, não é o que a gente aprende que a gente consome do jeito que a gente consome pelo Spotify, né? Música é, você tá ali, de repente o cara começa a fazer na hora, você tem um grupo de pessoas, você troca todo, você tem todo aquele momento. Acho que música é outras coisas, né, cara? É um negócio bem...
Particularmente, eu nem escuto Spotify, né? Só escuto discos de vinil e CDs.
você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.